Siamo a Parashat Re. Il Re significa vesce. Antes di entrare nella Parashat, io voglio spiegare perché tutta questa piccola introduzione che ho fatto. Re si scrive Reish Aleph Hei, che significa, también dice nostro sabio, Re e Luli Ghia, vesce che Lul Gego. Perché sempre questa Parashat è un Shabbat che abbensua o bes di Elul, o Shabbat Rosh Chodesh Elul. Sempre. O sea, o inicio de Elul, o abensuando mes de Elul, como en ese año. O que significa en la práctica o qué? Una mensaje se prepara, Elul está llegando. Si Elul, o sea, está llegando, no, llegó. Guía, llegó. ¿Qué significa llegó? Elul es el último mes del calendario. Un mes que nosotros dedicamos, inclusive en el calendario judaico, tiene balanza. Perché balanza nel suo zodiaco? Giustamente per una questione di chi a gente tem che avaliare o anno che si passò, perché vai ter un giudicamento. Quando alguien ti dice che vai ter un giudicamento, você se prepara, certo? Vai ter un test di direzione, você passa, faz un simulato, se prepara in alguma maniera, você tem alguma cosa difficile, você se prepara. Então, da mesma maniera, a gente tem que se preparar. Então, essa parasha te cutuca giustamente nesse sentido. Se prepara, e lui sta arrivando, Rosh Hashanah sta alla porta. Na pratica, inclusive, se Faradim già cominciarono un domingo, già fecero la Taran e Darim, ossia sono 40 días antes di Rosh Hashanah, già stiamo a 38 días antes di Rosh Hashanah, o che rappresenta che Rosh Hashanah già sta praticamente ahí. Então, comincia a se preparare, comincia a avaliare tuas coisas. Che isso tem a ver com, justamente, Parashat Re'eh? E por que que estão ligados um com o outro? Não somente, nada é por acaso no judaísmo, tudo, vamos dizer, planejado e programado, nossos sábios estabeleceram assim o calendário. Então, justamente tem uma ligação. Então vamos tentar primeiro, isso eu fiz como introdução, vamos falar um pouquinho da Parashá e tentar amarrar tudo e ver se extraímos daqui alguma lição para cada um de nós. Primeiro que nada, o que diz o primeiro versículo? Re, Anochi noten lifnechem ayom bracha uklala. Veja, eu dou para vocês hoje bênção e maldição. Um versículo um tanto que estranho. Primeiro, muito importante, porque nos fala da maior dádiva que Deus dá ao ser humano. Qual é? Livre-arbítrio. Eu estou te dando dois caminhos, bênção e maldição. Já, os dois caminhos, você escolhe. Deus te deixa escolher. É um pai que educa seu filho e diz, filho, faz o que você quiser. Quer estudar, estuda. Se você estudar e passar na prova, muito bom para você. Se você não passar na prova, vai ficar na recuperação e não vai poder viajar, não vai poder porque vai ter que ir. Ou vai perder um ano. Ou seja, mas você vai arcar com, na prática, eu gosto mais dessa expressão, não é recompensa e castigo, é consequência. Não é que se um filho, vamos dizer, passa na prova, estou recompensando ele. Não, é uma consequência. Ele vai poder viajar. E se ele não passa na prova, não é um castigo que ele não vai viajar. É a consequência, ele vai ter que ficar estudando para compensar o que não estudou em seu momento. Da mesma maneira, vamos dizer, Deus conosco. Ok? Contudo, surge aqui a pergunta que tem Brahá e Clará, benção e o contrário. O que, que significa que tem benção e o contrário? Qual é o sentido aqui? E primeiro, talvez, por que, que o versículo diz veja? O que, que significa veja? Veja não é um produto de limpeza, veja simplesmente analise, se concentre, preste atenção. Quando você fala para alguém, veja aqui, veja bem. O que significa essa expressão? Oh, presta atenção que estou te falando. Não é olhe. É veja. Analise. Preste atenção no que você fez, no que você faz. Você é responsável pelos seus atos. Cada um de nós somos responsáveis. Às vezes agimos por impulso, às vezes agimos por inércia, às vezes agimos por pressão da sociedade. Ou, lamentavelmente, hoje em dia, muito para agradar os outros. A sociedade hoje em dia se vê muito em função do Instagram, em função do Facebook, do TikTok, sei lá o quê, likes e demais. Então, isso daqui é um tema muito complicado que não quero entrar, mas você veja e analise tudo o que você faz e as escolhas que você faz. E cada escolha, ela tem uma consequência. Agora bem, o versículo, vamos continuar um pouquinho, nos diz, veja, re, anohi noten, eu do. Certo? O que significa eu do? O ser humano tem que ter a humildade de saber que aquilo que nós temos foi Deus que nos dá. Nós lemos no Shabbat passado, que foi na sinagoga, acompanhou a leitura, ou estudou a Parashá, tem um versículo na Parashá passada que diz, vai chegar o dia que você vai falar, minha força, corri, a minha força, e o vigor da minha mão me fizeram o que eu tenho. Ou seja, minhas conquistas são minhas. A pessoa pode chegar e dizer, eu sou um bom empresário, eu sou um cara inteligente, sou um cara antenado, um cara ligado, um cara que sabe agir, reagir, etc. Eu sou bom. Vem atrás e diz, Anohi noten. Eu sou que estou dando, é Hashem que nos dá. A gente tem que saber, Hashem que nos dá saúde, Hashem que nos dá parnassá, Hashem que nos dá aquilo que a gente consegue. E por quê? Porque Hashem nos deu as condições. É verdade, você tem habilidade. Indiscutível, por exemplo, estávamos comentando agora há pouco a habilidade do Messi. Não há dúvida. Mas quem deu esse dom para ele? Ele tem um mérito, ele tem um valor, ok? Porque ele poderia estar desperdiçando a habilidade e a capacidade que ele tem. E ele é ao contrário, está focado, treinando, se dedicando e fazendo e lutando para ser o melhor que ele pode dentro do que ele faz. E isso cada um de nós. Mas Deus nos dá as habilidades, nos dá as condições. Às vezes te dá habilidade para uma coisa e não para outra. E todos temos, como a gente fala, virtudes e defeitos. Então devemos saber que quando a gente diz, muitas vezes diz, ah, eu sou bom, eu conquistei. E quando dá errado, Deus me abandonou. Ou seja, as conquistas são minhas, as derrotas são de Deus. Vem atrás e te diz, espera aí, eu estou te dando. E talvez o que eu estou te dando, vamos entrar daqui a pouco, é porque também estou te dando eventualmente a derrota ou o problema. Mas aqui, na palavra seguinte, veio um dilema interessante. A Parashá, a Torá nos diz, Re'anohi, veja, eu dou para vocês hoje, certo? Noten lifnehem, coloco na frente de vocês. O que nossos sábios alertam é uma incongruência. Será que Deus não sabe falar direito? Veja, eu coloco para vocês. Se é veja, coloco para você. E se é para vocês, deveria ser vejam. Ou seja, para ser mais explícito, o versículo começa no singular e continua no plural. Por que isso? Por que começa no singular e continua no plural? Então, aqui a Torá nos dá uma lição importantíssima. Que isso serve para um homem na sua família, um homem na sua empresa, um homem na sua sociedade. Você é um indivíduo. Mas não, você não é um indivíduo isolado. A Torá não existe você ser um eremita. A gente tem minyan, a gente tem mitzvah de ajudar o próximo, mitzvah de se consolar o enlutado, mitzvah de ser solidário com o doente, visitá-lo, etc. Nós temos literalmente que viver em sociedade. E a Torá nos fala, eu estou te dando a você para você ser melhor. Mas para quê? Não para você, para tornar o ambiente, a sociedade, o mundo, para todos um lugar melhor. Então, na prática, por isso que a Torá começa dizendo aqui, veja, em singular, e eu dou para vocês. Porque na prática você tem que estar inserido com a sociedade. Teus atos afetam a todos, porque você faz parte de um todo. Então, não adianta, como a gente diz, a parábola do homem que estava no barco, no seu camarote, e começou a fazer um furo no chão. Ele afunda o barco de todos. Não adianta dizer, ah, não, estou no meu camarote e faço o que eu quero. Espera aí, é todos que estamos nos afundando. É o que a Torá nos ensina aqui, é ter consciência social, consciência comunitária. Você não está isolado, você não é um ente ou um ser totalmente por si só. Você é responsável de teus atos, mas tenha consciência. Teus atos afetam os outros. Teus atos influenciam os outros. O Maimônides nos traz uma lei interessante, diz que a pessoa sempre deve se ver a si mesma como que ele é o pêndulo, como chama? O pêndulo da balança. Tem uma balança que está equilibrada e eu sou o que vai determinar para onde a balança vai pender. Se eu vou tomar um ato positivo, a balança vai tender para o lado positivo, vai tender para lá, ou caso contrário, o contrário. O que significa isso? Cada ato que nós fazemos traz bênção para todos, certo? E o contrário também, temos que ter essa consciência. Então, muitas vezes, além do mais, nossas atitudes afetam os outros. Por exemplo, um pai, ele quer que seus filhos sejam pessoas de bem, que sejam pessoas cultas, que leiam livros, em vez de ficar no joguinho o tempo inteiro. Ele quer que o filho faça algum esporte, que o filho tenha uma vida, vamos dizer, um pouco socioculturalmente evoluída, certo? Que não seja aquele bitolado o dia inteiro no joguinho. Qual a melhor maneira de você conseguir isso? Com exemplo. Se você, como pai, vai ser um homem que de vez em quando teu filho vê você pegar um livro, pode ser que ele pegue um livro. Se você nunca pegar um livro, com que moral você vai dizer para teu filho, pegue você um livro, eu quero que você leia. Se quando você está em casa o tempo inteiro você está no celular, com que moral você vai dizer para teu filho, larga o celular de lado. Ou seja, na prática, teus atos influenciam teus atos se tem a ver com os outros. Já me aconteceu várias vezes que estou em algum lugar, sei lá o quê. Minha esposa me liga, o que você está fazendo lá? Falei, como? Como você sabe? Ah, fulano me ligou que te viu. Já na prática, a gente, às vezes, querendo ou não querendo, consciente ou não consciente, nossas atitudes sim têm influência. E às vezes impactam os outros. E eu vou dar um exemplo que eu tenho comigo mesmo. Às vezes eu dirijo um pouquinho acima da velocidade. É que a velocidade, o limite de velocidade é 30, 40 km por hora. Eu vou a 33, 42, não mais do que isso. Então, quando tomo esse tipo de atitude, geralmente tiro o chapéu de lado. Porque uma vez, me lembro, eu estava na Pacaembu e eu fiz uma ultrapassagem a 42, quando era limite 40. Então a pessoa do lado veio ao teu lado e falou, você como rabino deveria ter uma atitude um pouco mais normal. Algo assim me falou. No meio lembrou da minha mãe, não sei por que ele devia conhecer. Se a prática, o que eu quero mencionar aqui é simples. Nossos atos influenciam, nossos atos impactam. Então nós vivemos numa sociedade, isso que a Torá está nos ensinando aqui. Começa no singular e continua no plural para nos ensinar justamente isso. Quando chega a hora dos atos, você tem que ter consciência que os atos sim têm a ver com mais além do que você mesmo. Ah, é minha vida e faço o que eu quero. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é minha vida e não é faço o que eu quero. Ok? Principalmente quando casa. Faço o que me deixa. Mas, na realidade...
E olhe lá.
Como?
Faço o que me deixa e olhe lá.
Até parece... Ele fala. O mais engraçado é que você está sentado no. É o único casal que está sentado um numa ponta e outro na outra. Bem distante. Além dos anfitriões que estão cedendo para os outros. Fazendo a mitzvah de receber hospitalidade. Mas eles nem isso, nem frente a frente. Mas.
Não falam assim do meu amigo.
Não, não, estou falando da esposa dele. A questão é a seguinte. Então temos que ter essa consciência. E o versículo não para por aqui. Diz, Elohim tem lifrechem ayom, hoje. Por que hoje? Porque cada dia a gente conquista o que a gente merece. É hoje. Não é ontem, nem amanhã. Ah, amanhã vou fazer por merecer. Ah, eu tenho créditos acumulados de antes. A cada dia você tem que fazer essa pergunta. A cada dia você tem que se questionar. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que estou escolhendo como corresponde? Será que estou sendo coerente. Ah, hoje não estou afim. Não existe hoje não estou afim. Cada dia a gente tem que estar afim. Cada dia temos que batalhar e cada dia temos que tentar nos esforçar o máximo possível. E é disso que se trata. Então, cada dia temos que encarar esse desafio. A cada dia. E por último, a Torá nos diz, Brajá uklalá. Bênção e maldição. Como deveria ser? Bênção ou maldição, não? Quando a gente fala de escolha, escolhe isto ou aquilo, não isto e aquilo. Como deveria ser de uma forma, como se chama, apropriada e correta? Na escolha é isso ou aquilo, não isso e aquilo. Então deveria ser brajá ou clalá. Ou é bênção ou é maldição, certo? Então aqui tem várias lições interessantes. Uma, a mais simples, que bênção e maldição é a mesma coisa, a mesma realidade. De que depende? Do veja. Do veja. Como você vê as coisas. Você pode ver, por exemplo, quando a mãe dá uma bronca no filho, o filho vai dizer, você não gosta de mim. Quando você leva teu filho no parquinho e fala, bom, agora vamos para casa, vamos voltar, o que, que ele diz? Ah, mais um pouco. Não, já deu. Ah, você nunca me deixa. Você nunca isso. Sabe? Peraí. Então, ele sente contrariado. Isso é pelo mal dele ou pelo bem dele? Quando a mãe fala para ele que está com problema nos dentes, não come doces. É pelo mal dele ou pelo bem dele? Um exemplo mais fácil ainda. Uma mãe que dá o xarope para o filho. O xarope é ruim, é amargo, não é gostoso. Só que o xarope não é para ser gostoso. O xarope é para curar, para tratar. Então, na prática, na mesma realidade, pode ter bênção ou maldição. De quem depende? Do ponto de vista. O melhor exemplo que eu gosto de dar, você tem meio copo d'água. No meio copo d'água, eu posso dizer, Baruch Hashem, tenho meio copo d'água. Ou ficar me lamentando, me falta meio copo d'água. A realidade é exatamente a mesma. O que muda aqui? O veja. Como eu vou encarar a situação, como eu vou observar isto. Mas isto de como vou encarar a situação vai gerar o quê? Na prática. Vai gerar um sentimento. O nosso sentimento, a gente muitas vezes provoca. Muitas vezes por influência de terceiros, que não quero entrar no mérito da questão. Por quê? Porque todo mundo fala, um rapaz que vai sair com uma moça, todo mundo fala que ela é um bagulho, ele acabou, não quer sair mais com ela. Todo mundo falou que é um bagulho. Uma moça é sensacional. É, acabou, não. Ele não faz mitzvah. É um problema sério. Voltando ao assunto que estou me referindo, quando nós falamos, eu tenho simplesmente meio copo, eu digo, me falta meio copo. Que sensação me dá? Eu não tenho o que eu quero, eu não tenho o que preciso, a mim me faltam as coisas, e consequentemente isso vai te dar uma sensação de quê? De insatisfação, uma sensação de infelicidade. Quando eu estou, ao contrário, feliz com o que eu tenho, quando eu estou legal com o que eu tenho, como isso te deixa? Te deixa bem. Puxa, sou um cara feliz, tenho tudo. Eu tenho tudo o que eu quero ou quero tudo o que eu tenho? Isso é um jogo de palavras muito profundo. Depois, se quiser, a gente vale a pena pensar nisso. E na prática é disso que se trata. Mas é a mesma realidade. Então, a bênção e a maldição, de que depende? De como eu vou ver as coisas, do veja. Porque se eu vou ver a bênção no meio copo d'água, eu posso ver a maldição no meio copo que falta. O único que mudou é minha perspectiva. A realidade não mudou em nada. E assim, em todos os momentos, eu posso estar feliz ou posso estar insatisfeito. E, aliás, insatisfação é uma das piores, não diria situações, mas uma das piores sensações que uma pessoa pode ter e leva ele para o beleléu. Ao ponto que tem um grande rei hassídico que ele diz que alegria não é mitzvah. Non è una mitzvah, non temo che stare allegri se il Sukkot, Vesamachta Bechagecha. È importante stare allegri, ma non è una mitzvah come collocare tfilin, come a sedere a sveglia di Shabbat. Tristezza non è una trasgressione, ok? Ma questa tristezza conseguite derubare a luoghi tan bassi che nessuna trasgressione conseguite derubare, e allegria conseguite levantare a luoghi tan elevati che nessuna mitzvah conseguite levantare. Ossia, l'effetto che l'allegria e la tristezza possono ter sulle gente sono incredibili. E di che dipende? Di noi. Semplicemente dipende di noi. Del nostro spirito, di come noi encaramo le cose, di come sta il nostro mindset. Un parentesi, sto salendo un pochino del tema, ma tem molto a ver. Quando a gente fala di satisfazione, o che dà mais satisfazione ao ser humano? Desafios. Conquistas. O desafio é o que te dá mais satisfação, vencer o desafio. Por quê? Porque você tem que se superar. Eventualmente, você fazer esse exercício de se superar, isso te faz ser melhor. E você, como falamos, se supera, você cresce, você evolui. Mas para isso precisa do quê? Do desafio, da dificuldade, da adversidade. Como a gente diz, o que não te mata te fortalece. Ou seja, na prática você sai fortalecido. Um casal, quando discute, o bom da discussão é o acerto que tem depois, não pode ficar na discussão. É justamente que depois traz uma reaproximação. E, em geral, é o vencer os desafios. O pessoal estava preocupado com o jogo de hoje à noite. Por que está preocupado? Ah, são 3 pontos decisivos.
O Corinthians está numa fase desafiadora.
Mas você vai chegar lá, você chegou, olha o que você falou. São 3 pontos decisivos. Vamos dizer que o outro time não se apresenta. O time vai levar os 3 pontos? Corinthians vai levar os 3 pontos? Vai, mas não tem graça. O que tem graça? Vencer na raça, fazer aquele gol definitivo nos 48 do segundo tempo, colocado na gaveta que estavam falando agora há pouco. Isso que tem a emoção, que tem o sabor. Levar os 3 pontos não tem sabor. O sabor é a vitória, é ultrapassar o desafio, ultrapassar a adversidade, se fortalecer. E mais gostoso quando ele é virada. Por quê? Porque é isso que o ser humano tem satisfação. E se você repara, não é algo físico e material. Não é dinheiro, não é comida, não é moda, não é roupa. É o desafio da tua alma. Então, quando você encara algo mais difícil, te dá um prazer muito maior. Isso te eleva, te estimula e te dá satisfação. Justamente a vitória, mas a vitória suada. E quanto mais suada, mais prazer te dá. Então, quando a gente vê, justamente, quando falamos de bênção e maldição, nós estamos vendo aqui exatamente como isso funciona. O que é a bênção? A maldição pode ser uma bênção. Porque o desafio, a adversidade, ela te fortaleceu. Tudo depende de como você enxerga, como você olha. Tem um comentarista na Torá que ele pergunta, nesse versículo, como pode ser que Deus dá maldição? Deus dá maldição? Parou para pensar, Jaime? Imagina chegar na Beit Yaakov e dizer, Deus amaldiçoou. Vão te dizer, haram! Ou não? O que significa que Deus amaldiçoou? Vamos colocar em outros termos. Todos vocês têm filhos. Alguém de vocês amaldiçoaria seu filho? Nós, para Deus, somos filhos. A Torá diz claramente. Então, como se entende que Deus amaldiçoa? Eu dou para vocês hoje bênção e maldição. O que significa isso? Bênção e maldição. O que é essa maldição? justamente aquilo que nós às vezes não enxergamos ou não entendemos e achamos que é ruim. Mas na prática é bom. Só que um bom que a gente não consegue perceber. Um bom que nesse mundo a gente não consegue entender e enxergar o lado bom. Porque há se explica em filosofia hassídica que Deus é a essência do bem, certo? Como essência do bem, como ele pode fazer mal? A essência do bem só pode sair dele bem. Um frasco, um pote puro de mel, puro, o que eu vou tirar desse pote? Nada além de mel. Então não pode estar azedo, não pode estar amargo, é mel. Então da mesma maneira, o que vem de Hashem é bom. Então como diz a Torá que é maldição? Porque é uma maldição que a gente não está enxergando. A mesma situação pode ser enxergada negativamente. Ok?
A gente tem dentro da gente, não tem?
Como, desculpa?
A gente tem isso dentro da gente, o bem e o mal, assim.
Calma. Boa pergunta. O que nós temos é livre escolha e temos um instinto, um diabinho, né? Walt Disney já de desenhou isso muito bonito, quando aparecia o cara começava a pensar, tinha um anjinho que buzinava de um lado e o diabinho que buzinava de outro. Acho que todos nós já vimos desenhos animados assim. Isso a gente pode traduzir como Yetzerá Tov e Yetzerá, o instinto do bem e o instinto do mal, que nós temos. A pergunta é, como definimos o que se referia, o que seria esse instinto do mal, ou instinto do bem? Na prática, basicamente, a gente se explica que o instinto do mal é o instinto físico e material. Onde, por exemplo, eu quero só satisfação, prazer, que algo... Hein? O lado animal da gente. O ser humano tem o lado animal, o lado... Sabe, sua conduta onde pode ser ganancioso, onde pode ser pior que um animal. Matar por prazer. Não existe um animal que mata por prazer. Entendeu?
Necessidade,
ou porque ele é tosco. Alguém me estava explicando outro dia, estávamos com uma conversa num shiur sobre o hipopótamo. O hipopótamo é herbívoro, não é carnívoro. Mas ele mata muito mais porque pelo jeito dele. Entendeu? Ele acaba matando, porque pelo jeito dele. Não é que ele quer matar por prazer. O ser humano mata por prazer. Então ele pode ser mais animal que o animal. Mas o que eu quero trazer aqui é o conceito que a gente na vida temos esse lado animal, que seria, para responder ao que a Tati comentou, esse lado que você tem, onde você quer satisfazer teu físico. Que significa? Tudo que me... Para mim, egoísmo. O lado animal não tem... Eu não quero que o outro curta. Eu quero eu curtir. Eu quero ir num restaurante, pode comer, mas eu estou preocupado para eu comer. Para eu me satisfazer. Não quero que o outro satisfaça. Tá bom, vamos juntos. Então, criar um ambiente que me dá prazer a mim. Isso é o lado animal. O lado espiritual, que seria mais o lado do bom, que é quando o quê? Quando a gente tem... Justamente o crescimento, se preocupar com terceiros, se preocupar com o próximo. O lado de fazer mitzvah, que é um lado espiritual. Então, basicamente, esse lado do bem e do mal está ligado se sou um egocêntrico ou trazendo a mim mesmo. Está claro? Responde um pouco? Voltando ao assunto, então. Quando a gente fala de maldição e de bênção, ou bênção e maldição... Porque na mesma realidade temos os dois lados. Deus criou um mundo onde, quando nós falamos em alternativas ou escolhas, eu joguei um pouco com as palavras, falei, ou isto ou aquilo. Não, é isto e aquilo. Na mesma realidade você encontra as duas coisas. Sempre que tem luz e escuridão, bem e mal. Então surge essa dicotomia, esse dilema. O que é bem e mal? O que é luz e escuridão? Sabedoria e ignorância. E justamente são todos tipos de analogias de uma mesma situação, numa mesma realidade. Se eu me esforço para ser melhor, vou ter mais luz. Se eu estudo, vou ser um ser mais esclarecido, iluminado. Mas a mesma realidade, se eu não fizer, vou ter o outro. Não é um ou outro, é na mesma realidade. Então depende com quem vou estar. Como falaram agora, Messi hoje em dia jogando em Miami, é lógico, jogando com quem? Mas a habilidade dele ainda aparece. Talvez ele não está tão exigido, tem mais oportunidade de mostrar as capacidades e habilidades que ele tem. Mas justamente dentro desse contexto, fica claro que ele, habilidades ele tem. Lógico que quando ele é desafiado fica mais difícil. Quando ele tem que jogar num PSG, fica muito mais difícil talvez. Por quê? Olha quem são os rivais. Contra quem ele tem que se superar? E nós vimos isso na final do Mundial. Então, na prática, isso daqui é justamente na mesma realidade. Por isso que, como chama? Eu tenho luz e escuridão. Onde? No mesmo lugar, no mesmo ambiente. Eu não tenho luz ou escuridão. É só ligar a luz que a escuridão vai embora. É só fazer o bem que você não faz o mal.
Mas isso traz angústia para as pessoas, né?
Ah, bravo. O que significa?
Angústia.
Não, eu sei o que é angústia, obrigado. Quando eu falei, eu acho que é colocação, porque você está reafirmando o que eu falei. Isso não, angústia é como você enxerga. Como você enxerga o desafio, ou se você não venceu o desafio. Então você fica contrariado. Puxa, não consegui vencer o desafio.
Ou não, às vezes é quando você está atravessando o desafio, porque todos nós aqui já tivemos um desafio de no mesmo dia você falar, vou conseguir, aí você fala, puta, não vou conseguir, aí dá 5 minutos, você fala, não, lógico que eu vou conseguir, mais 5 minutos, fala, puta,
não vou conseguir.
É um turbilhão que gera esse... Você fala, pô, por que eu tenho que passar por esse desafio?
É lógico, por que tem que passar? Porque você quer a conquista. Por isso que foi importante a introdução. E tá bom, e no meio da conquista tá difícil.
Não, mas...
eu posso dizer, sabe o quê? Eu não vou jogar. Mas na hora que ganhei, opa.
Não, vamos falar um negócio. O cara tem uma empresa e ele resolve fazer um investimento. Dá um frio na barriga, dá uma angústia, porque ele tá, é um desafio que tá tendo. Depois que der certo, tá tudo bem. Né? O cara vai olhar para trás e falar, nossa, e se der errado e o cara quebra a empresa?
Então, calma. Eu acho que isso faz parte da personalidade dele. Se ele não está pronto para lidar, certo, com a quebra, ele não vai arriscar. Ele não vai arriscar desse jeito. E aí você tem a definição do perfil do investidor, se ele é o mais arrojado ou o mais conservador. Porque ele tem, quando você define, desculpa, eu não sou especialista na matéria, mas quando você define que alguém é conservador, eu estou mantendo o exemplo, não mudei o tema.
Não, mas tem um exemplo que talvez faça falha de perfil de pessoas, mas vamos falar do desafio que acontece na vida qualquer.
Mas qualquer desafio, viver é um desafio.
Uma doença.
Então você tem que estar... E quando não, faz parte do jogo. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que ser maduro o suficiente para isso. Faz parte. Não todas as batalhas vamos vencer.
Mas daí a minha questão é, se Deus só faz o bem, por que passar por isso?
Por alguma razão, Deus, e talvez eu não entendi, que nem a criança não consegue entender, que quando a mãe dá o xarope, é pelo bem dela. Eu vou ter um exemplo muito simples que antigamente existia, não sei se você conheceu, mas eu sou um pouquinho mais velho. Sou mais experiente.
Numa palestra outro dia, o cara falou que ele era jovem há mais tempo.
É que eu era jovem numa época que já nem me lembro quando foi. Na prática. Quando uma criança antigamente se cortava, mexia com a faca ou metal e se cortava, passava mertiolate. Na nossa época, mertiolate ardia pra caramba. Hoje em dia descobriu um mertiolate que não arde. Então, peraí, deixa terminar, porque senão você vai entender bem a ideia. Aí que acontece, de repente vem a mãe com um frasquinho de mertiolate para passar mertiolate no filho. Que o filho responde? Não vou fazer mais. Não precisa, não vou fazer mais. Porque ele entende que a mãe veio o quê? Ah, você mexeu com a faca que eu te falei para não mexer? Então eu vou te passar mertiolate, vai arder e aí você não vai fazer de novo. É um castigo. A criança, na sua incapacidade, entende isso. Ela não consegue entender que a mãe dela, o que está querendo fazer o quê? Desinfetar. Está querendo te tratar, te fazer o bem. Bravo, voltate, bravo. É isso que começamos o senhor. E veja, é isso que estou falando. E veja. Ela, alguém está prestando atenção. Mas a questão é justamente, se você para e analisa, justamente isso. É justamente essa questão. Tudo depende de como você está preparado, maduro. Nós vivemos, lamentavelmente, numa sociedade onde o nascimento, que é um fenômeno da vida, é comemorado. E, obviamente, que dói, a perda de um ente querido é lamentado de uma maneira como se fosse um castigo. Por que que o cara morreu? Por que que o cara adoeceu e sei lá o quê? Faz parte, desculpa, do jogo. Que nem um jogador que entra em campo, ele sabe que vai levar chute. Ele sabe que vai levar na canela. Se ele não está pronto para levar na canela, que não vai no campo.
Então, mas hoje você acha que o mundo está muito mundano, assim, que as pessoas são muito mais egoístas e que esse lado bom, esse lado, acho que as pessoas estão muito mais materiais. Então, as pessoas enxergam muito mais o ruim do que o bom.
Concordo plenamente. Então, por isso que temos o Shiur de Torá. Porque a Torá veio nos ensinar isso. A Torá veio consertar o mundo, corrigir o mundo. E veio nos ensinar como nós tornarmos melhores através da Torá e do cumprimento das mitzvot. E o mundo como um todo. Por isso que como no Shiur falamos que você tem que ver, analisar tudo isso e ver como os teus atos afetam o mundo. Se você vai fazer uma corrente positiva, onde você vai fazer mitzvah, e você vai convencer outra pessoa a fazer mitzvah, essa pessoa vai convencer a outra. Olha o efeito em cadeia de quê? De coisas e obras de bem. Todos devemos fazer, tentar fazer o máximo de bem que pudermos. Lamentavelmente, da mesma maneira, vivemos num país, numa sociedade, onde a corrupção anda solta, e ao contrário, tentamos de quem é mais malandro. Mas por que isto? Não é isso que devemos almejar. Então, se eu... porque, perdão, passamos naquela supervisão de kasher, a todos comem. Ou todos fazem. Como todos fazem, virou aceito. Virou socialmente aceito e correto. Então, hoje em dia, você falar sobre, sei lá, determinados conceitos, é errado. Por quê? Porque virou aceito. Antigamente, me lembro, 20 anos atrás, falar de homossexual era, Deus me livre. Uns 5 anos atrás, passou a ser até interessante. Hoje quase que está te induzindo a isso. Eu estou querendo mudar de Brasil, sair cair fora antes de que se vire obrigatório. Mas se você analisa, está...
Hoje a gente é estranho.
Mas por isso... E você se sente mal e é apontado com o dedo se você fala diferente. O que prova o quê? Agora, eu tenho que ter meus princípios independentemente. Lamentavelmente o mundo está errado. O mundo está errado. Está indo numa diversa direção. Mas faz parte. Mas também, por outro lado, depende da sociedade em que você vive. Eu posso viver numa bolha onde tá, o mundo está aí, está sensacional. Eu posso encarar que o mundo está bem melhor. Porque hoje em dia temos muito mais acesso. A internet deu acesso a quê? A porcaria e a cultura. E a fazer o bem. Tem aplicativos que você coloca lá e todo dia te tira $1 e coloca para ser da cá. Automático, todo dia. Então todo dia você faz uma mitzvah. Automático. Mas para você ter o mérito, o que ele faz? Todo dia te pergunta. Aí você bota na tecla e todo dia eu fiz uma mitzvah. Ou mais uma mitzvah.
Eu ia perguntar isso.
É? Eu ia perguntar isso. Mas então você tem o mérito. Porque você que fez, você deu ok. Agora, você decide o que você faz. Por isso Deus criou o que nós chamamos, entre aspas, parve. que é parve? Neutro, não é nem bom nem mal. Deus criou o mundo com energia. Eu posso usar energia atômica para destruição, ou posso usar energia atômica para estudos de medicina, como ressonância magnética. Eu posso utilizar essa energia que está no mundo, depende para quê. Então tá aí, está à disposição. O que depende do uso que você dá. E aí é o que a Torá te diz, veja, singular. Não adianta todo mundo faz. Não adianta olhar que todo faz você. E o teu ato vai impactar o resto. Aquele famoso exemplo, tem uma louça branca e um ponto no meio. Todo mundo olha o ponto, ninguém olha o resto da louça branca. O que significa isso? O que significa isso? Que um pequeno ponto faz efeito em tudo. Então o teu ato que você está fazendo bom, não é à toa. Não é à toa. Nós saímos agora há pouco de uma pandemia, onde que um cara comeu na China um morcego e o mundo inteiro ficou de ponta cabeça. Ou seja, como um ato reflete, como tem impacto. Então veja, veja você, analise. É justamente isso que a Torá está nos ensinando. Agora bem, quando você faz toda essa avaliação, essa análise, você está antes de Rosh Hashanah, então comece também a ver como foi meu ano. Como foi o ano que se passou? Por que isso vem justo antes de Rosh Hashanah? Para te chamar um pouco a atenção. Nós vamos chegar a Rosh Hashanah e pedir para Deus, com muita kavaná, com muita intenção e concentração, do lado de nossos pais, Deus me escreve no livro da vida, me escreve no livro da Parnassá. A pergunta é se vem Deus e te diz, para que você quer Parnassá? Para que você quer vida? Para ficar no TikTok? Perder horas no Instagram? É simples. Para que você está pedindo isso? Então começa primeiro com uma avaliação. Como foi até hoje? E o que pretendo fazer para que o mundo seja melhor? Eu vou dizer, lógico, eu não consigo corrigir o mundo. Eu não consigo consertar o mundo como um todo. Eu não pretendo isso. Mas eu posso me melhorar a mim mesmo. Tem uma famosa parábola de um pai que voltou para casa para trabalhar, um arquiteto. E ele tinha que trabalhar, e o filho falou, ah pai, vamos brincar um pouco, sei lá o quê. O pai brincou um pouco com o filho, mas tinha que fazer trabalho. Aí depois o filho sai, pai pegou numa revista, ele encontrou o mapa do mundo. Sabe, ele pegou o mapa, cortou e deu para o filho, monta de novo. Certo? E aí o filho falou, agora meu filho vai me deixar tranquilo. Fazer esse quebra-cabeça aí, não sei quantas centenas de pedacinhos, ele cortou o mapa. E deu para o filho, falou, agora acabou, até posso trabalhar tranquilo. Só que para surpresa do pai, depois de 15, 20 minutos, o filho volta, pai, já terminei. Não pode ser. Lógico, primeira reação do pai, meu filho é um gênio. Já podia ser meu filho. É pai argentino, não? Na prática, o que acontece aqui? O pai pergunta, filho, mas como você conseguiu tão rápido? Ah, pai, estava difícil, mas eu vi que do outro lado tinha um homem. Então montei o homem e o mundo ficou montado sozinho. Ou seja, quando a gente se corrige a si próprio, a gente está corrigindo o mundo também. Quando a gente, cada um de nós, tentamos ser melhores, fazemos um impacto, temos um impacto. É isso que nos ensina aqui. Veja que eu coloco para vocês. O que eu estou dando para você afeta vocês. Tem esse impacto. E nós temos essa responsabilidade. Isso daqui é a lição básica que cada um de nós temos na nossa vida para levar para nós, para nosso entorno, para nosso cotidiano. Sim.
A gente vai chegar agora no mês de Elul, Roshanam Kippur, a gente vai pedir saúde, a gente vai pedir parnassá, a gente vai pedir vida. Pelo menos todo mundo que está aqui tem motivo para isso, porque as pessoas... Aí Deus vai lá e pode pôr um desafio desses difíceis para um de nós. Aí faz parte da regra do jogo. Ou na hora do julgamento, Deus olhou e falou, ah, você não está merecendo tanto.
De novo, o desafio é um castigo ou o desafio é uma oportunidade? Perdão. Olha o jogo. Você quer jogar, perdão, você quer ter o time ganhar de um time de primeira linha ou que jogue com um time de quarta divisão?
Depende.
Eu te pergunto, depende não. Te fiz uma pergunta, você quer que teu time...
Todos nós aqui temos filhos pequenos e queremos viver muito tempo para cuidar dos nossos filhos e ver a família crescer.
Por isso mesmo que você pede, por isso mesmo que você não pede sua vida. Você pede também saúde. Por isso que você não pede sua saúde, você pede parnassá. Por isso que você vai pedindo, se você vê um monte de coisas. Se é para pedir, eu vou pedir tudo. Ele vai me dar aquilo que ele achar. E eu vou ter que aceitar, de braços abertos.
Agradece primeiro ou a gente pede primeiro?
Boa pergunta.
Não,
não, não. Calma, calma, calma. A gente reza todo dia, não precisa chegar a Rosh Hashanah.
Não, sim, mas...
Você já viu o Sidur? Reparou o Sidur alguma vez? Não, não estou brincando, estou perguntando. Porque eu vou te trazer um exemplo, então quero saber se estamos falando a mesma língua. Só isso, não é? Batit Palel Haná. Bravo. Bravo.
Três coisas.
Modiani. Calma. Não, 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 não. Ele me fez outra pergunta e está perfeito. Tá, você faz Modiani, o que mais?
Modiani, faço lavo as mãos, faço do banheiro. Aí faço Shema, não faço completo, faço Shema, e depois faço a reza para o marido. Pronto.
Nossa,
tá
um milhão aqui agora.
Então, se você vai ver, tem a Amida. Calma, 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 calma. Por isso que te perguntei o que você faz, calma. Então, a Amida, então, deixa eu te responder. A Amidá é a parte central da tefilá que se faz de pé, olhando para Yerushalayim, que você vê, alguns se aqualiam, outros não. A Amidá, todo dia, é composta por 19 bênçãos. As três primeiras são louvores a Deus, exaltando a grandeza de Deus que nos dá a vida, etc. As três últimas são agradecimentos e pedindo por a paz. A penúltima é Modim, que Modim significa... reconhecemos ou agradecemos. São duas explicações da mesma palavra. E as três intermediárias são pedidos. Se eu começo a pedir agradecendo, então o que eu vou pedir? Eu peço porque quero mais, mas te agradeço que já me deu. Entendeu? Eu quero tudo. É normal, sou um ser humano, Deus me criou assim. Eu tenho ambições. Puxa, eu almocei, mas eu quero jantar, jantei, quero tomar café da manhã amanhã e assim por diante. Então eu peço para Deus, mas por enquanto agradeço o que Ele me dá.
Cara, desculpa.
Entendeu?
Louva, pede e agradece.
Exato.
Louva, pede e agradece.
Exato.
Enaltece, né, na verdade.
Sim, mas o que ela me perguntou, se agradece ou pede primeiro.
Não, não,
então
não,
eu te respondi com a prática, o que, que na prática se faz. Por isso que te perguntei, não que estava curioso de saber o que você reza. Isso é você com Deus e com teu marido, já que reza por ele também.
Você reza por mim,
não? Está bem. E, eu prefiro manter a aula de Torá e não sessão de terapia. Porque a pergunta que a Nath vai te dizer, será que você merece e faz por merecer que nem o Jaime faz por merecer? Cara, todo mundo sabe jogar, tem que saber. Tá vendo? Não, não, toda a força pro Jaime. O André já falou que já está rezando. Mas brincadeiras à parte, eu só queria, gostaria de encerrar. Eu ouvi uma parábola uma vez muito bonita. Como que na vida a gente tem que poder aprender de tudo? Tem uma lição que eu ouvi de um rabino que ele falou: o que, que a gente aprende de um lápis? Lápis. Simples. Primeiro, que tudo que a gente qualquer movimento deixa uma marca. Com lápis, quando você passa, ele deixa uma marca. Então, tudo que nós fizemos no ano deixou uma marca. Estamos vésperas de Rosh Hashanah, tem uma marca. Mas o lápis tem a borracha do outro lado, que você sempre pode corrigir, pode apagar. Você pode, quando corrige, não é que corrige em cima, você apaga, que é o conceito de Teshuvah. Se até hoje eu fui um tipo de pessoa, agora posso melhorar, eu tenho a chance, justamente, de apagar. A Teshuvah é tão grande que não é que apaguei, acabou, não tem mais nada. Eu posso corrigir. E não é que nem casamento, sabe? Que no casamento, quando o marido apronta, a mulher perdoa e esquece. Mas não esquece o que perdoa. Isso é uma questão muito delicada que leva tempo de entender. Mulher é assim, um bicho diferente, não? Perdoa e esquece, mas não esquece o que perdoa. Porque depois vai te lembrar nos próximos 20 anos que você esqueceu o aniversário. Acontece. Ela esquece, ela perdoa, mas nunca mais vai ir. Mas não vai esquecer. Ela perdoou, tudo bem. Mas não ouse esquecer novamente. Essa é a segunda questão importante. Terceiro, o que importa no lápis não é a parte de fora, senão a mina. Como chama? A parte que está dentro, o interior. A grafite, o conteúdo. A gente, hoje em dia, vemos um mundo que a gente está muito preocupado com a estética, a aparência, e às vezes não tem grafite dentro, e não vale de nada. Pode ser muito bonito, aquele xing-ling, mas quando você vai ver, não tem nada de bom, não tem nada de conteúdo. E por último, então por isso que me veio essa lembrança, pergunta do André, na vida, às vezes, muitas vezes, você, para escrever mais bonito, precisa apontar o lápis. E quando você aponta, você está arrancando algumas camadas. Ele vai ficar bem fininho, bem bonitinho, vai escrever muito melhor, muito mais suave. Mas saiba que isso teve um custo. Para você chegar nisso, tem que arrancar algumas camadas e dói, é difícil. Então, na prática, esses desafios não necessariamente são castigos, são oportunidades que estão nos afiando, nos estão apontando, nos deixam mais afinados na prática. Que a gente possa aproveitar, se inspirar para se preparar para um ano bom. A gente é responsável, cada um, do seu próprio destino. A gente fala que Maktub, como dizem os sefaradim, não? Está tudo escrito, mas nós somos o que temos o lápis. Então temos que definir como vai ser a escrita. E nós estamos estabelecendo isso. Que o bom Deus dê a todos e cada um um Hashanah Tovah Metukah, um ano bom e doce. Que possamos cada vez escrever melhor, melhores textos, mais claros. E dentro do possível que com uma... que um grafite tão bom que não precisa ser apontado, pelo menos com tanta frequência.